O assunto é verão, é praia, piscina, é rio, saúde íntima feminina em destaque no programa agora. Bom dia, doutora Bianca.
Olá, bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Tudo bem?
Tudo certo?
Bom, falar de mudança de rotina, né? Quais são os principais cuidados com a região íntima durante os meses mais quentes do ano, quando as pessoas vão procurar um local para se refrescar, banhos de piscina, mar... Tudo isso faz parte desse contexto de cuidados a mais, né?
É, exatamente. Agora, chegando perto do período de recesso, período de férias de verão, a gente percebe um aumento bem considerável no consultório de pacientes com queixas de corrimento, de alergia, de irritação. Então, por isso que é importante falar desses cuidados que a gente tem que ter com a região íntima no verão.
Certo. Existe diferença nos cuidados da higiene íntima entre o verão e outras estações do ano?
É, o que acontece é que agora as pessoas tendem a ficar mais tempo em piscina, mar, lagoa, então mais tempo com a roupa íntima molhada, molhada, abafada, úmido, então a gente percebe que tem um aumento na incidência de corrimentos, seja por fungo, seja por bactéria, então é bem expressivo sim, por causa dessa nossa mudança de hábito, ter uma mudança no padrão de corrimento também.
Certo. Quais são os produtos indicados por você, mais recomendado para higiene íntima?
Bom, a gente sempre comenta no consultório que a região íntima não precisa de um sabonete específico, com uma essência específica, nada de perfume, nada de desodorante. Então, a região íntima lá dentro, que a gente chama que é a vagina, a gente não limpa, então não é indicado fazer ducha vaginal, não é indicado passar nenhum sabonete lá dentro. A gente tem que fazer a limpeza da região externa, da parte externa, que é a vulva. E o ideal é que seja feito com sabonete líquido de glicerina de bebê. O sabonete mais simples que tem, porque eu não vou agredir essa região. A gente tem que pensar o quê? Que é uma região delicada. Então, semelhante à pele de bebê. No bebê, a gente usa sabonete líquido de glicerina simples. E é esse o sabonete que a gente vai usar também na área externa.
O simples é o suficiente.
Exatamente. Né? Nada de ficar inventando aqueles sabonetes íntimos, não são indicados, porque eles vão gerar mudança de pH, mudança na microbiota vaginal, e eles podem, inclusive, causar corrimento. É o mais básico, é sabonete líquido de glicerina de bebê.
O uso de roupas mais leves, de biquínis, enfim, isso tudo faz a diferença também, né?
Também. A gente também orienta que o mais fluido possível. Evitar a roupa muito apertada, evitar, então, calça de academia, aquelas legs justas, evitar jeans apertado, que gere como se fosse um ambiente mais abafado. Tudo isso me aumenta o risco de corrimento. E o tecido da calcinha também é importante. Calcinha de algodão para o dia a dia é a mais indicada, porque ela vai permitir que a região transpire. Então, calcinha de algodão e roupa larga.
Sinais de infecções, de irritações, né? A pessoa deve ir ao médico, no caso.
Exatamente. Coceira, corrimento, cheiro, qualquer alteração a gente tem que procurar um médico.
O suor excessivo pode causar problemas na região íntima? Como é que eu faço para manter a área, né, seca e saudável durante os dias de verão, dias quentes?
É, a gente também tem o suor excessivo mudando justamente essa microbiota. Então, a gente pode ter alteração de pH, alteração de flora vaginal por conta do suor excessivo, o que me gera corrimento. A maneira de eu evitar isso, então, que é o básico para todo mundo. O jeito que eu vou me limpar, o jeito que eu vou secar, é sempre da frente para trás, mesmo que seja só xixi. Eu nunca vou trazer lá de trás para frente. Então, eu vou me secar da frente para trás. É, roupas largas, calcinha de algodão, parte de higiene é sabonete líquido de glicerina, nada de ficar inventando moda e nada de ficar fazendo ducha ou aplicar qualquer produto lá dentro da vagina.
Perfeito. Além da higiene, existem outras medidas que eu posso tomar para evitar desconforto ou infecções?
Outra medida bem interessante que eu costumo conversar bastante com as minhas pacientes é o dormir sem calcinha. Muitas pacientes, elas têm queixa de corrimento, já fizeram vários tratamentos, sempre volta, nunca melhora, e corrigindo esses hábitos, a gente tem melhora do corrimento. O dormir sem calcinha, o se secar da frente para trás, o lavar só a parte de fora com um sabonete líquido de glicerina e usar roupas mais soltas e calcinhas de algodão melhoram o corrimento em muitas pacientes.
A exposição ao sol pode afetar a saúde da região íntima? Existe preocupação especial com relação a esse tema?
Pode, também pode afetar, sim. É, a gente não tem exposição direta, né? Que a gente faz, então, seja maiô, biquíni, uso de canga, mas a exposição solar, ela pode gerar alterações, sim.
Quais são os cuidados especiais quando a pessoa vai entrar numa piscina, né? Com relação à região íntima e tudo mais, conhecer o local onde está, saber se essa piscina está em condições também.
Exatamente. O principal cuidado que a gente tem que ter é saber se essa piscina ela é frequentemente tratada, se é feito um tratamento nessa água, se é feito, então, aplicação de cloro, para evitar, então, a proliferação exagerada de micro-organismos. E outro também cuidado muito importante é evitar ficar com o biquíni molhado o dia inteiro. Porque, às vezes, o que a gente faz? A gente entra de manhã na piscina, aí fica a manhã inteira com o biquíni molhado, vai almoçar, aquela uma horinha, permanece com o biquíni molhado, porque depois eu vou voltar para a piscina. E aí, à tarde, biquíni molhado também. No final, a paciente ficou o dia inteiro com o biquíni molhado. E isso gera corrimento. Que a gente costuma orientar? Naquele intervalinho do almoço, troca o biquíni. Bota uma calcinha seca, e aí depois, quando for voltar para a piscina, aí pode usar de novo a roupa molhada.
Estamos falando de mulheres, mas isso também serve para os homens, né? Tranquilamente, né? Eu acho que até é uma recomendação inteligente.
Exatamente. Né? A gente tem, sim, casos de pacientes do sexo masculino que têm episódio de fungo na região íntima, infecções secundárias por causa de uma piscina mais higienizada. Então, para os homens também serve esse cuidado.
As pessoas sentem também coceiras, né?
Bastante.
Geralmente, um prurido danado no corpo, todas as vezes vão numa água diferente, o corpo estranha, é a pele.
Essa,
né,
é a queixa mais frequente que a gente tem nesse período do ano, as coceiras. Às vezes acompanhada de corrimento, às vezes não. E o que é muito importante é que a gente recebe direto, assim, mensagem de: ai, doutora, não tem como me passar um remédio, porque eu tô com uma coceira, é só uma coceira. Atenção, uma coceira pode ser a manifestação de um câncer, por exemplo, de um câncer de vulva. Pode ser a manifestação de um líquen, que é uma doença que pode evoluir para um câncer. Então, não é só uma coceira. A gente tem que valorizar as nossas queixas, a gente tem que, em primeiro lugar, se colocar como prioridade e não pensar que é só isso. Tem alguma alteração, a gente tem que investigar. É bem frequente a gente ter paciente que: ah, é só uma coceira, é só uma coceira. Então, faz anos que vai ali, passa um creme e nunca foi atrás. Quando a gente foi ver, tem uma lesão maligna. Então, é importante valorizar a queixa. Qualquer coisa que foge do normal tem que ser valorizado e tem que ser procurado atendimento.
As pessoas, com o passar do tempo, elas tendem a conhecer cada vez mais o seu corpo, né? E todas as suas sensibilidades também, manifestações. Com relação à depilação, porque algumas mulheres têm irritação, assim como os homens têm alguns quando fazem a barba também, né? Enfim, quando vão para o mar, para a piscina. Qual a sua recomendação sobre depilação?
Primeiro, que depilação é preferência da paciente. Não é obrigatório depilar ou não depilar. Então, se a paciente prefere depilar, perfeito. Se a paciente prefere não depilar, perfeito também. É a escolha da paciente, como ela se sente melhor. E depois, a gente tem que pensar que existem várias maneiras de fazer essa depilação. Bem comum as pacientes usarem lâmina de barbear. O que tem que ser observado? Não pode ser a mesma lâmina o ano inteiro. Então, aquela lâmina usada, ela vai acumular fungo, ela vai acumular bactéria e depois ela pode causar uma lesão, uma alergia, uma infecção. Então, a lâmina, ela é descartável. É para usar uma vez e pronto, tá? Outro cuidado, a cera também saber o local que eu estou fazendo essa depilação, o tipo de cera que está usando, como é que é a higiene nesse local. Evitar, às vezes, eu vou fazer a depilação, aí depois eu vou botar uma roupa apertada, vou sair na correria, suor, calor, isso pode gerar infecção, isso pode gerar sensibilidade aumentada, pode gerar alergia. Então tem que ter bastante cuidado na depilação também.
Bom dia, Bicudo. Gostaria de saber da doutora sobre o protetor diário. Tem problema a gente usar diariamente? No caso, todos os dias, pode ser também gerar infecção?
Tem muito problema. É péssimo. Uhum. Tem até... O que, que a gente vê, assim? O protetor diário, ele vai estar ali, tampando a região, gerando um ambiente quente e úmido. É o ambiente perfeito para crescimento de fungo e bactéria. Então, muitas pacientes têm corrimento por causa do protetor diário. Aí vira aquela bola de neve. A paciente tem o corrimento, acaba usando protetor diário porque não quer se sentir úmida. Esse protetor diário dá mais corrimento ainda e vira aquele ciclo sem fim. Então, o protetor diário, ele serve para quê? Quando eu estou no comecinho ou no final da menstruação, que é só aquela sujeirinha, só aquela borra de café, que um absorvente normal é demais, neste momento eu vou usar o protetor diário. Uhum. Não é para uso diário. Se a paciente se sente desconfortável com a calcinha um pouco úmida, troca a calcinha. Sim. Leva a calcinha, troca a calcinha. Mas não é para usar protetor diário.
E quais os cuidados com relação aos absorventes?
Troca frequente, né? Não é porque assim, não encheu o absorvente que eu vou ficar com ele o dia inteiro. Uhum. Então, eu devo fazer essa troca assim que ele já estiver cheio ou, no mínimo, a cada 4 horas.
Como o nome dele é absorvente, ele absorve mesmo. Inclusive, a água da piscina, do mar, fica ali molhado. Olha, isso aí também...
Absorvente em piscina, nem pensar.
Nem pensar.
Se eu estiver menstruada e for para a piscina, eu vou usar ou um coletor ou um AB, por exemplo, que é o protetor interno. Uhum. Mas também com frequência de troca, não é para ficar com o mesmo o dia inteiro.
Um dia quente como ontem, né? Que não é nem piscina nem mar.
Mas, por exemplo, assim, botar um absorvente, um shortinho, e ficar com isso o dia inteiro, e entra na água e sai da água, e entra da água e sai da água, nem pensar. Uhum. Porque eu vou gerar aquele ambiente quente, úmido, que vai ser perfeito para crescer uma infecção.
Então, orientando uma coisa que a maioria já deve saber também, né? Todo cuidado é pouco, né?
São as coisas básicas. Exato. Que a gente tem que saber, mas que a indústria deixa a gente confusa. Uhum. Porque daí a gente vê, o protetor diário. Eu entendo que é para usar todo dia, então. Não, é péssimo. Sabonete íntimo. Também é péssimo, porque ele tem muito químico. Tem muito produto que vai agredir a pele. Uhum. Então, a gente tem toda aquela propaganda, tem todo aquele apelo comercial, mas, na verdade, não é indicado.
É que o ser humano tem a mania de negligenciar o básico, né?
É.
Aquilo mais conhecido, que ele já sabe o que fazer e não faz, né?
Muitas vezes. O certo, ele é certo e pronto, né?
Uhum. Doutora Bianca Besbate Pellegrin, vai parar agora no Natal, retorna quando?
A gente retorna no dia 8 de janeiro. Atendimentos até o dia 22, até essa sexta-feira. Uhum. Aí uma folga de final de ano para a gente descansar, curtir a família. 2 semaninhas de folga e dia 8 a gente está de volta.
A sua mensagem aí para as mulheres que estão ouvindo o programa, né? De uma forma geral, para o ano novo também, né? Porque você recebe no consultório pessoas com todas as necessidades possíveis quando o assunto é saúde feminina, né?
A minha mensagem para o ano novo é que a gente se coloque em primeiro lugar, que a gente retire um tempinho para cuidar da gente, ver o que, que não está errado, o que, que não está certo, e pensar um pouco em cuidar da gente também, priorizar a gente nesse novo ano.
Isso aí. Obrigado por ter vindo, um bom Natal, saúde, muito mais sucesso ainda no ano que vem, né? A gente já percebeu que você trabalha bastante, investe bastante, né? Fez um consultório bonito, moderno, tudo pensando em oferecer o melhor conforto, o melhor acolhimento para a clientela, né?
Exatamente. Eu quero que as pacientes sintam-se à vontade, sintam-se em casa e que possam confiar e ter a certeza que tem sempre um ombro amigo.
Por isso está atendendo mulheres de Uruçanga, de Cocal, de Pedras Grandes, de toda a região.
Amém, de toda a região. Isso é muito bom.
Bom, obrigado e conte conosco em 2024. Né?
Imagina, eu que agradeço. Um excelente Natal e um excelente Ano Novo para todo mundo.
Amém. Obrigado para você. Obrigada. Também e para a família, viu?
Amém. Tchau, tchau.
Intervalo rápido. A gente conheceu o pai da doutora Bianca, a mãe dela, quando fizemos o programa ao vivo ali. Pessoas bem legais também, né? Tá hoje num local privilegiado, na Avenida Presidente Vargas. Vai continuar atendendo em Orleans também, né?
A princípio, para 2024, eu vou ficar só em Uruçanga.
Vai ter alterações também. Então a gente
agora,
vai...
com a maternidade, a vida da gente muda bastante. A gente aprende que os planos não são tão do jeito que a gente planejou. Então, para 2024, atendimentos em Uruçanga.
Perfeito. Ó. Mais uma revelação. Intervalo e a gente retorna já já.
Doutora Bianca Besbate de Pellegrin, ginecologista e obstetra, cuidando da mulher em todas as fases da vida.
Evite ficar com o biquíni molhado por muito tempo, pois a umidade prolongada pode causar irritações. Troque por roupas secas assim que possível e opte por roupas leves e arejadas.
Atendimento em Uruçanga, na clínica Bianca Pellegrin e em Orleans. Fone 99139-3396.